Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 154. Ninguém vive para si, porque nenhum de nós vive para si. Paulo aos Romanos. A árvore que plantas produzirá não somente para tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si, assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usurário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o ouro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará a influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si.
Comentários sobre a mensagem Ninguém vive para si. Jesus disse a cada um segundo suas obras. E nessa sentença de Jesus estão sintetizadas todas as leis que regem as questões éticas e morais. Mas de que maneira essa justiça se estabelece? Qual é o mecanismo que coordena essa distribuição com justiça? Bem, primeiro, é importante lembrar que a justiça dos homens, ela está calcada na legislação humana. Então, ela é baseada em códigos legais que foram criados pelos próprios homens. Então, quando há um litígio qualquer, um grupo de pessoas que são especializadas nesses códigos analisa o processo, depois julga e define quais as penalidades que são aplicáveis àquele réu. E a duração das penas, ela é estabelecida pelo juiz. Então, nós podemos concluir que a justiça dos homens, ela se alicerça no arbítrio e segundo a visão dos magistrados. Mas com a justiça divina é diferente. As consequências dos atos, elas se dão de uma forma direta, de uma forma natural, sem haver necessidade de intermediários. Em caso de uma falta qualquer, a penalidade é estabelecida de maneira natural e cessa também de maneira natural, quando vem o arrependimento e a reparação daquela falta. Então é importante destacar que na justiça divina não há dois pesos e duas medidas, porque as leis divinas são imutáveis, são imparciais e elas não podem ser enganadas. Talvez um exemplo torne mais fácil esse entendimento. Se alguém resolve beber uma dose considerável de veneno, as consequências vão logo surgir no organismo, e isso de maneira direta e natural. Não é preciso que alguém julgue aquele ato e decida o que vai acontecer com o organismo daquela pessoa. Simplesmente o resultado aparece. É castigo? Não. É uma consequência natural que foi derivada do seu ato, da sua livre escolha, apesar de errada. Então, os efeitos produzidos no corpo físico, eles não fazem distinção entre uma pessoa pobre e uma pessoa rica, entre um religioso ou um ateu, entre uma criança ou um adulto. Porque as leis divinas, elas não contemplam exceções e muito menos privilégios. Elas são justas e sensatas. E essas consequências, elas duram tanto quanto a causa que produziu esses problemas. No campo moral, a justiça divina, ela se dá da mesma forma, porque ela distribui a cada um segundo as suas obras. Não há necessidade de intermediários. Então, nós podemos nos perguntar, como é que nós podemos conhecer essas leis? Muito simples, basta ouvir a própria consciência, porque é aí que se encontra o código divino. E também nesse item, Jesus se revela o maior de todos os sábios, porque numa sentença sintética, ele ensinou tudo o que precisamos saber para conquistar a nossa felicidade, quando disse, a cada um segundo as suas obras. Então, se as consequências dos nossos atos são diretas, são naturais, nós podemos então promover, a partir de agora, as consequências felizes para o futuro. Se hoje estamos sofrendo as consequências de atos infelizes que foram praticados no passado, basta colhermos esses resultados, sem nos queixarmos da sorte, e agirmos com uma conduta ético-moral que seja condizente com o resultado que nós esperamos obter. Então, como depende de nós o aperfeiçoamento, nós podemos, usando o livre-arbítrio, prolongar ou abreviar os nossos sofrimentos. Da mesma forma que o doente sofre pelos seus excessos, enquanto não põe termo, enquanto não encerra esses excessos. Se nós desejamos um futuro mais feliz, precisamos ajustar os nossos atos à nossa consciência, porque ela é sempre um guia infalível, porque nela estão escritas as leis de Deus. E se em algum momento surgir uma dúvida de como agir corretamente, muito simples, vamos fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem a nós. E aí não haverá equívoco. Jesus, o poeta dos poetas, certa vez ele afirmou que quem desejasse ser o primeiro fosse o servo de todos. Porque servir é a receita infalível da felicidade presente e também da futura. Felicidade presente, porque aquele que serve, aquele que se doa, que ajuda, já recebe no coração imediatamente a paz que esse ato está propiciando. E é uma paz sem igual, porque é a paz da consciência tranquila. E é felicidade futura também, porque aquele que serve, ele semeia coisas boas, a concórdia, a fraternidade, e ele vai merecer colher a mesma coisa nos passos que se seguem diante da existência que é imortal do seu espírito. Todos os dias são apresentados a nós diversas oportunidades de servir. Vamos estar atentos a elas. Não vamos desperdiçar nenhuma chance, nenhuma dessas experiências tão enriquecedoras. E confiemos em Jesus e peçamos a Ele, o nosso Mestre, que Ele nos inspire na compreensão dos seus ensinamentos, para que esses ensinamentos possam nortear as nossas vidas.